o Governo não assume plenamente a definição contratual das obrigações de serviço público e o seu financiamento e limita-se a mandar a nova administração para uma gestão da austeridade orçamental com navegação à vista e com o contrato de concessão como uma mera indicação. Quem já está a ser chamado a sacrifício são os trabalhadores da RTP, porque ao olharmos para o quadro plurianual de contas da RTP, é mantido o congelamento de carreiras até 2024, são adiados os reenquadramentos profissionais, bem como a solução para os trabalhadores a recibo verde, que continuam a existir em grande número na RTP. E aliás foi isto que o Sr. Secretário de Estado nos disse na Comissão Parlamentar de 4 de Maio, face à necessária ao necessário reforço orçamental da RTP, respondeu que é necessário conter nas despesas. Não é o Bloco de Esquerda que se vai opor à eliminação da publicidade no serviço público. Nada temos contra o alívio do peso da publicidade na RTP. Mas não se pode ter mais pressa em aumentar a cota de publicidade nos média privados do que em assegurar o suporte financeiro às obrigações do serviço público. E, portanto, as minhas perguntas são duas e muito simples. Primeiro, as cláusulas do contrato de concessão são obrigações para cumprir ou são apenas meras indicações que o Conselho de Administração da empresa cumprirá ou não? Como é que o Governo, em segundo lugar, resolve o buraco de 16 milhões que quer abrir nas contas da RTP e que comprometem, no seu mais essencial, o cumprimento das obrigações de serviço público?
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, a Constituição da República Portuguesa estabelece como princípio fundamental a liberdade de criação artística e cultural, bem como a fruição universal dos bens culturais, cabendo ao Estado garantir o acesso de todos às diversas manifestações culturais. Não compete, portanto, ao Estado, nem a qualquer servidor do Estado, seja Primeiro-Ministro, Ministro, Secretário de Estado ou Diretor-Geral, determinar quais as manifestações de cultura que devam ser adotadas por quem quer que seja. Se porventura assim fosse, estaríamos a criar um regime que, em vez de se reger pelo primado da lei, reger-se-ia pela preferência, moda ou orientação favorita do membro do Governo que a qualquer momento tutelasse a cultura. Este tipo de procedimento não é aceitável num Estado de Direito como o nosso, porquanto se circunscreve a outras formas de governo totalitários, antidemocráticos e intolerantes. Vem isto a propósito do que se tem verificado nos últimos tempos, ou seja, determinar que certas manifestações e expressões culturais, admitidas e regulamentadas por lei, não são adequadas ou mesmo toleradas, só porque algumas pessoas que ocupam cargos de responsabilidade entendem que as mesmas não devem ter lugar na nossa sociedade. Esta atitude arrogante, sobranceira e intolerante revela uma falta de respeito pela pluralidade e liberdade de fruição cultural e artística que não dignifica a nossa democracia. Senhora Ministra, relativamente à transmissão de touradas na RTP, o canal que todos os portugueses pagam, o que é mais insuportável é a forma sonsa como tudo isto é feito, uma forma encapotada, incluindo no contrato de concessão da RTP uma cláusula geral sobre animais. Seria melhor, Sra. Ministra, assumirem a proibição da transmissão de touradas no canal público de televisão pago por todos nós e pagarem o Governo Socialista o preço político dessa decisão. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, vai continuar a discriminar negativamente algumas manifestações e expressões culturais, condicionando o seu acesso e a sua fruição só porque não gosta ou não é adepta desse tipo de espetáculos, como sejam, por exemplo, a tauromaquia, o circo tradicional, ou, quem sabe, outra qualquer expressão artística que desagrada a Vossa Excelência ou às minorias radicais que pressionam e sustentam o Governo? Há limites, Sra. Ministra.
Muito obrigado. Para um último pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada
Mara Lagriminha.
Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Ministra, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. É para nós de louvar que se possa debater hoje no hemiciclo política cultural, algo que simplesmente não existia antes do governo do Partido Socialista. Hoje também misturamos aqui conceitos. para desvalorizar aquilo que só este e apenas este Ministério teve capacidade de realizar e que é um facto concreto. A melhor forma de combater a precariedade e a insegurança dos profissionais do setor da cultura é ouvi-los, é reunir como fizemos, é elaborar um documento que, não sendo a receita mágica para todos os problemas do setor e de todos os trabalhadores da cultura, é um diploma que permitirá, de uma vez por todas, assegurar que no futuro nada acontecerá da forma que desta vez aconteceu e que deixou à vista as vulnerabilidades que já existiam no setor e as novas vulnerabilidades que surgiram com a pandemia. Sabemos que faltava uma proteção social para estes profissionais. Este foi o Governo que teve a coragem política para o desenhar e materializar através do Estatuto dos Profissionais da Cultura. E lembro, senhores deputados, que esta é apenas uma reivindicação muito antiga do setor e representa uma verdadeira política de Estado para a cultura e para os seus profissionais. Este integra uma componente de registro profissional, uma componente de regime laboral e uma componente de regime contributivo. E por isso, caras e caros deputados, se a precariedade e a intermitência são o cabo das tormentas, não podemos adiar este mecanismo, por todos é reconhecido como essencial. Nem tampouco minorar a sua aplicação. Que através do registro permitirá a identificação individual e responderá a uma necessidade também identificada pelo setor e que passa pelo mapeamento e por maior conhecimento da realidade nacional. Para o PS, tem sido clara a necessidade de responder de forma séria à proteção dos trabalhadores nos períodos em que estes não estão a prestar qualquer atividade. E por isso é criado um novo subsídio e também um outro subsídio mais prolongado para aqueles que têm idade igual ou superior a 55 anos, o que é, a nosso ver, da maior justiça. Saudamos a agilização do pagamento das contribuições para a Segurança Social através da realização da retenção na fonte. E quando nos acusam de precipitação, nós diríamos que é antes planeamento, porque está prevista a criação de uma comissão de acompanhamento da implementação deste estatuto, o que demonstra que este processo de abertura não termina no fim da discussão pública e que iniciou há um ano atrás, vai muito além disso. E por isso a minha questão, Senhora Ministra, é: servirá complementarmente este estatuto, a par de outras medidas transversais ao Governo, para um dos desígnios afirmados no programa de Governo para combater a precariedade e como é que será feita a fiscalização? Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra o Senhor Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, Nuno Artur Silva. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em resposta ao deputado Jorge Costa, em relação à proposta de revisão do contrato de concessão, se são obrigações ou indicações, não são nem uma coisa nem outra, são princípios orientadores. O atual contrato de concessão, o que está em vigor, também previa a criação de canais, nomeadamente um canal de música e até um canal de conhecimento que já lá estava referido também. Simplesmente, esses canais só poderão concretizar-se desde que haja as condições e desde que o Conselho de Administração entenda que estão reunidas as condições para os concretizar. É assim que funcionam os contratos de concessão e é assim que continuarão a funcionar. Não haverá nenhum desequilíbrio orçamental nas contas da RTP. O que há são princípios orientadores que definem o quadro, digamos, conceptual no qual a RTP deve trabalhar. Para isso, é fundamental que estejam reunidas as condições financeiras para que se possa concretizar esse projeto, digamos assim, esse contrato. Ora bem, em relação ao buraco que referiu, não há nem haverá, obviamente, buraco nenhum. Aquilo que cabe ao Governo é, com o Conselho de Administração, que terá que assinar o futuro contrato de concessão, encontrar as condições financeiras e para cumprir o projeto tal como ele pode ser concretizado. E para isso, obviamente, há instrumentos. A contribuição audiovisual é o instrumento imediato, mas não podemos esquecer que num ano de particulares dificuldades financeiras é com muita cautela que temos que pedir aos portugueses um esforço adicional. De qualquer maneira, ele está previsto, desde logo a atualização à taxa de inflação, como está previsto o aumento do capital social que é devido à RTP. Ou seja, há instrumentos que podemos recorrer para o aumento do orçamento da RTP e a que certamente no âmbito do próximo orçamento nós faremos. Muito obrigado. Uma breve referência também à deputada Fernanda Velez, que insiste na ideia de que o Governo vai proibir touradas. Insisto, não há qualquer ato de proibição. Aquilo que eu gostava de perguntar é se a senhora deputada ou os senhores deputados acham mal que no contrato de concessão esteja feita uma referência à promoção e ao respeito pelos direitos humanos, pela sustentabilidade ambiental e o bem-estar animal. Acham mal que essa referência esteja escrita no contrato? É só isso que está a ser proposto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se a senhora ministra pretende complementar. Por favor, senhora ministra Graça Fonseca, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Respondendo às demais questões que foram colocadas, começando pelo PSD, o IVA Voucher. O IVA Voucher, senhor deputado, tem, como aliás foi anunciado pelo senhor ministro das Finanças, um orçamento global de 200 milhões de euros, sendo que o IVA Voucher é um mecanismo, é uma medida inovadora em tempos que exigem de nós medidas diferentes, em tempos que nos surpreenderam. Esta é uma medida de facto inovadora. É uma medida que junta três setores particularmente atingidos pela pandemia, a restauração, o alojamento e a cultura. É talvez a primeira vez em que numa medida de natureza declaradamente fiscal surgem estes três setores juntos numa única medida. É para nós muito importante que assim seja, não apenas por aquilo que representa do ponto de vista do apoio que pode representar para as atividades culturais em todo o país com este crédito fiscal que todos vamos receber, e é muito relevante realçar o seguinte, é que o crédito fiscal que existe e que pode ser utilizado pode resultar de uma ida a um restaurante para ser utilizado numa entrada num teatro. Isso significa que, de facto, há uma complementaridade entre estes três setores e é algo que, para nós, para mim, naturalmente, é importante, não apenas pelo que representa de incentivo para que mais pessoas vão a equipamentos culturais, que adquiram bens culturais, mas também pelo que representa do ponto de vista de futuro, de colocar a cultura e o setor cultural como um setor importante para o desenvolvimento económico e social, em combinação com outros setores muito importantes, como o setor da restauração e o setor do alojamento. Relativamente à raspadinha, Sr. Deputado, a sua posição só se compreende se o Sr. Deputado propor acabar com as raspadinhas, porque senão não se compreende, exatamente, Sr. Deputado, porque não se compreende qual é que é a questão, se o Sr. Deputado aqui vier defender o fim das raspadinhas em Portugal, então compreenderei a sua posição. Se o Sr. Deputado não o faz, então certamente tem um preconceito contra a cultura e tem um problema contra o património cultural, porque só assim se compreende essa posição. Sr. Deputado, vamos ser sérios. O Governo acabou de aprovar um plano de recuperação que tem 150 milhões de euros para investir em património cultural. 150 milhões de euros para, de uma vez, em muitas décadas, investir no património cultural, recuperando museus, recuperando patrimónios que os senhores não fizeram nada durante o vosso governo. A raspadinha é apenas um mecanismo, como outros que existem, mas não é uma fonte de financiamento. Agora, Sr. Deputado, vamos ser sérios. Proponho acabar com as raspadinhas em Portugal e aí compreenderei a sua posição. Até lá, Sr. Deputado, apenas um preconceito contra a cultura pode mover essa sua posição. Relativamente às questões sobre a DGPC e o emprego nos museus e monumentos. É, de facto, uma questão muito relevante que a senhora deputada coloca e que nós temos tentado resolver a diferentes níveis. Por um lado, como aqui disse, o programa do emprego científico foi aberto esta semana, finalmente, a primeira fase das bolsas para emprego científico. É um programa que vai ter 100 bolsas de doutoramento e 30 contratos de trabalho para museus e monumentos em todo o país. É um esforço que estamos a fazer em conjunto com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia para que sejam precisamente dotados todos os museus e, fundamentalmente, em muito especial, os laboratórios do património com recursos humanos, com especialistas, com